Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 646, o valor do bem. Situando todo mundo, né, nós estamos na terceira parte do Livro dos Espíritos, chamada As Leis Morais, estamos no primeiro capítulo, quer dizer, não iniciamos ainda o estudo das leis morais propriamente dita, Kardec está dando um quadro geral. Tá certo? Nesse primeiro capítulo, a gente estudou as características da lei natural, depois estudou a origem e como nós conhecemos a lei natural. Agora nós estamos na última questão do terceiro item, de 4, que é o bem e o mal. Depois, Kardec vai mostrar como ele dividiu didaticamente a lei de Deus, porque na verdade é uma só, mas didaticamente é importante dividir para a gente entender os vários aspectos de uma lei única, dado nossa limitação, né, cognitiva e intelectual. Então hoje a gente trabalha a 646, que é a última questão do terceiro item do capítulo 1, o bem e o mal. Depois nós vamos por quarto item, depois a gente começa as leis em si. Ok. Essa questão é muito, muito legal. Muito legal. Vai servir para provar uma série de coisas aqui. Vamos lá. O mérito do bem que se pratica está subordinado a certas condições? Quer dizer, quando a gente faz o bem, o valor desse bem, o mérito, o que a gente ganha com ele, o que a gente conquista com ele, emocionalmente, espiritualmente, etc. e tal, é sempre igual ou as condições, o meio, o contexto interfere no cálculo desse valor, vamos colocar assim. Aí Kardec pergunta de novo, ou melhor, há diferentes graus no mérito do bem? Vou ler de novo a questão para a gente já ir para a resposta. Eu estou muito empolgado porque tem muita coisa que eu quero falar aqui. Vamos lá. O mérito do bem que se pratica está subordinado a certas condições? Ou melhor, há diferentes graus no mérito do bem? Gente, a primeira linha, digamos assim, a primeira frase da resposta já é extraordinária, né? Assim, eu me apaixonei pela primeira e pela última. Vamos para a primeira. O mérito do bem está na dificuldade. Olha que legal. Olha que legal. Isso muda tudo. Muda tudo. Em termos da compreensão que o movimento espírita tem hoje e da compreensão social do bem. Muda tudo. Por quê? Ai, mas ele ajudou 1 milhão de pessoas. Ok, lindo, palmas para ele. Mas o mérito dele, às vezes, é muito menor, olha que curioso, de quem ajudou uma pessoa. Quer dizer, às vezes, aquele indivíduo que ajudou uma pessoa tem um mérito, tem conquistas espirituais muito maiores do que o outro sujeito que ajudou 1 milhão de pessoas. É isso que os espíritos estão dizendo. É isso que os espíritos estão dizendo aqui. Chocante, né? Eu acho que é. Para quem se desvinculou da tradição cristã, é chocante mesmo. Mas é isso que está dito. É isso que está dito. Ah, mas a fulano tem uma fundação, ajudou 10 milhões de pessoas no mundo. Ótimo, palmas. Mas às vezes o Beltrano, que ajudou uma ou duas pessoas, tem muito, muito mais mérito espiritual do que esse caso. Olha que curioso. Porque eu já vi gente, inclusive, dizendo o seguinte, não, fulano fez muita coisa errada, mas ele ajudou 700 pessoas. Às vezes com fruto do crime. Ah, legal. Então, assim, as 700 pessoas que ele ajudou justifica toda a desgraça que ele fez e a gente ainda tem que bater palma pro bandido. Eu já vi esse argumento de grandes, grandes, entre aspas, né, de famosas lideranças espíritas. Eu acho que eles não leram ou não entenderam essa questão. Ou me permito uma brincadeira, como dizia um amigo meu, né? Hoje está no plano espiritual. E ele dizia o seguinte: fulano chega para mim e diz, porque eu já li o Livro dos Espíritos. E ele disse que perguntava ou pensava: leu ou comeu com farinha? né? Assim, quer dizer, o que é o comeu com farinha aí? Você pega, sei lá, um negócio, lá um prato bem delicioso, joga farinha, faz um pirãozão e engole de uma vez. Quer dizer, você não sentiu o sabor de nada, né? Vou dar um exemplo bem, bem esdrúxulo aqui. Você tá lá com a lasanha, com a massazinha toda bem feitinha, aí você joga 2 quilos de farinha, mistura tudo e engole. Quer dizer, aqueles sabores que tá ali, desculpa, foi embora, né? Aquela ervas finas e ou então um molho especial, né? Aquela coisa toda bonitinha, você joga farinha em cima, bate ali, engole tudo. Então muita gente se leu, não leu, né? Comeu com farinha, não degustou, não viu os detalhes, né? Engoliu e passou em frente. Porque quem leu essa questão com atenção não cai nessa esparrela. Porque o mérito não está na quantidade. O mérito está na dificuldade. Os espíritos vão ser didáticos, porque essa questão já matou aí. Mas, como são espíritos que têm sempre misericórdia de nós outros, los espíritos inferiores, eles ajudam bastante. Vamos lá. O mérito do bem está na dificuldade. Ponto e vírgula. Nenhum significa zero, zerinho, nada. Nenhum mérito há em fazê-lo sem esforço quando nada lhe custa. Vamos lá. Que é isso? A minha fundação alimenta 100 pessoas todo dia. Bonito, melhor do que nada. Aí a pergunta é: você deixou de comer pelo menos uma vezinha para, né, na sua encarnação toda em prol daquelas 100 pessoas que você alimenta? Não, porque eu nasci rico, eu assino o cheque todo mês lá, mando comprar e mando dar comida para o povo. Legal. Nenhum mérito há em fazê-lo sem esforço. Quer dizer, o seu esforço, digamos, foi assinar o cheque. Então, o seu mérito é o mérito de quem assina. E quando nada lhe custa. Será que é isso mesmo, Carlos Luiz? Você não está sendo radical? Eu não. Eu vou continuar lendo aqui. São os espíritos da codificação. Ponto. Começa outra frase. Deus, não é, não sou eu, é Deus. Deus leva mais em conta o pobre que divide o único pedaço de pão do que o rico que apenas dá do seu supérfluo. Quer dizer, o sujeito dá, mas não se privou de nada. Vamos lá. O bilionário tal tem uma fundação que alimenta 10 milhões de pessoas no mundo todo dia. Todo dia. Mas ele é bilionário. Aquilo ali, no final do mês, entendeu? Não fede nem cheira. Não faz a menor diferença na vida dele. E tem lá o seu José, que está passando fome, que conseguiu no dia todo um pedaço de pão. Sentou para comer o um pedaço de pão, quando ele olha para o lado, tem um menino que está com mais fome do que ele. Aí ele pega, divide o pão, dá um pedaço para o menino e come um pedaço. Quem tem mais mérito? O seu Zé. É disso que estamos tratando aqui. Se você tem dúvida, por favor, vá lá no livro Céu e Inferno. O nome eu não sei pronunciar porque é um nome judeu. Slim Zygmol. Algo do tipo. Que era um mendigo. Mendigo. Na verdade, ele mendigava para dar comida às crianças. Ele se sustentava na miséria. O dinheiro que ele ganhava não dava nem para ele, mas ainda assim ele dividia. Mas depois do trabalho dele, né, dos bicos que ele fazia, ele ia, do bico que ele fazia, ele ia mendigar, ele vendia a fumo, né, tabaco, para poder sobreviver. E depois ele ia mendigar para poder auxiliar crianças. Não dá para comparar. com nenhum grande benfeitor da humanidade bilionário que não deixa de beber o seu melhor vinho para ajudar ninguém. Assusta, né? Porque a gente no espiritismo hoje está preocupado só na fulano ajuda muito, fulano é muito caridoso. Você viu o tamanho da obra do fulano? Quer dizer, quando a pessoa diz isso, você tem que continuar respeitando a pessoa, mas ela não sabe o que é espiritismo. Ela não entendeu nenhum livro dos espíritos, então vai conversar sobre o quê? Né? Para, respira fundo, se puder chora um pouco, né? Porque a situação é trágica mesmo, tem que chorar para poder até não adoecer. E depois diz, fulano, quando a gente tiver tempo, vamos dar uma lida conjunta em O Livro dos Espíritos? Porque aparentemente você está se deslumbrando com o que é externo, e isso não é espiritismo. Você ainda não conseguiu entender o que é espiritismo. Sinto muito. Porque os espíritos estão dizendo que Deus leva mais em conta o pobre. Se é para você se admirar, se admire com o pobre, que está dividindo o pão, e não com um milionário, um médio famoso, que enfim, que capta dinheiro no próprio movimento espírita, ou com livro, ou sei lá com o quê, e está fazendo bem. Aí é bom. O mérito está no sacrifício, o mérito está na dificuldade. Se a gente quer ser espírita, a gente tem que admirar é a pessoa que diz, hoje eu não vou almoçar e vou doar o meu almoço para alguém. Aí a coisa fica bonita. Aí estamos falando de espiritismo. Mas assim, para concluir apenas uma nota. A gente sabe que já existe dentro do movimento espírita o anticristianismo. Ou em linguagem apocalíptica, o anticristo já se instalou no espiritismo. Né? Só não vê quem não quer. Mas eu vou aproveitar essa questão para apresentar isso. O que Kardec faz no Livro dos Espíritos, em toda codificação espírita, nada mais é, não tem novidade nenhuma, do que desenvolver os ensinos do Cristo. Tá certo? Kardec não é um novidadeiro, Kardec não é um palestrante espírita que está falando asneira para fazer de conta que tem uma grande novidade. Kardec não é isso. Kardec é um discípulo do Cristo, que vem ao mundo desenvolver, orientado pelos Espíritos superiores, os ensinos do Cristo. Como é que eu provo isso mais uma vez? Questão 646. Os Espíritos explicam tudo isso. Ponto. Última frase. Disse-o Jesus. Olha aí, rapaz, Jesus no livro filosófico. Que bonito. Isso é Espiritismo. A propósito da moeda da viúva. Fecha, ponto final, fecha aspas, desculpa o termo, matou a pau. Dá para entender o que a gente está fazendo aqui? É isso. A gente está lendo Kardec, com respeito a Kardec. Porque é o próprio Kardec que diz que o Espiritismo é a terceira revelação, que o Espiritismo é o consolador, meu Deus. Vamos lá, quando Kardec diz que o Espiritismo é o consolador, ele está falando o quê? Truquezinho de marketing? Não, Kardec nem bom de marketing é, Kardec é bom de verdade. Quando Kardec diz que o Espiritismo é o consolador, para quem não sabe, esse nomezinho consolador está lá no Evangelho de João. Porque Jesus diz que o consolador virá relembrar o que ele ensinou e ensinar outras coisas. O que é que essa questão do Livro dos Espíritos está fazendo aqui? Entre outras, mas assim, essa aqui é bem didática. O que é que essa questão está fazendo? Nada a mais do que explicar melhor, mais detidamente, uma passagem do Novo Testamento conhecida como o óbolo da viúva, ou a moeda da viúva. Quem entendeu em profundidade a situação do óbolo da viúva, da moeda da viúva, não teve novidade nenhuma. Esse programa foi chato. Porque diz, tá, o cara fala 15 minutos e não diz nada de novo. É isso. A verdade é essa. Nada foi dito aqui que não estivesse na cena, na experiência, na descrição do óbolo da viúva que está no Novo Testamento. É isso que o Espiritismo faz, gente. Não tem novidade. A novidade é desenvolver o que já foi dito. Então, tudo que os Espíritos disseram aqui foi simplesmente para ficar mais claro o que Jesus já tinha dito. Ah, mas isso é uma interpretação sua. Minha não, está escrito. Disse o Jesus a propósito da moeda da viúva. Não fui eu que escrevi Jesus aqui. Não foi uma tradução para enfiar aqui um ponto de vista meu. Como está fazendo o povo aí né, como fizeram e estão refazendo agora com as obras de Kardec. Não, isso aqui está no original. O nome Jesus está no original. Tá certo? Então é só para a gente entender que o que Kardec faz, o que os Espíritos se propõem com o Consolador, é obedecer à ordem do Cristo. Porque 2000 anos atrás, né, na hora que estava já ali há poucas horas do processo da crucificação, Jesus diz: eu estou indo embora, eu sei o que vai acontecer, mas não se preocupem, eu vou mandar o Consolador. E esse Consolador, ele vai lembrar tudo o que eu disse e vai ensinar outras coisas. Essa questão, dentre centenas de outros tópicos, é uma prova clara de que Kardec, do Livro dos Espíritos até seus últimos escritos, ele tem plena consciência da tarefa dele: relembrar o que Jesus disse e explicar melhor e desenvolver. A novidade, desculpa o termo, ele deixa para os otários, para os alucinados, para aqueles que precisam de fama social ou estão a fim de embolsar uma boa grana. Kardec não era isso, gente. Kardec merece respeito. Kardec não era um marqueteirozinho. Kardec não usava truques. Kardec não usava temas polêmicos para aparecer. Kardec não é nada disso. Kardec é um espírito que tinha plena consciência da sua tarefa e deu a vida por ela. E a tarefa de Kardec, nas palavras de Kardec, é organizar a vinda do Consolador ao mundo. Que, nas palavras do Cristo, é relembrar o que ele ensinou e desenvolver seus ensinos. Qualquer coisa fora disso é anticristianismo, é uma traição à missão de Kardec. E isso está acontecendo hoje a olhos vistos no movimento espírita. Pessoas que odeiam o Cristo, que se sentem mal com o nome Jesus Cristo, estão dentro dos centros espíritas falando em nome do Espiritismo. Óbvio que isso é uma traição a Kardec. Se eles gostam de Kardec, de duas uma. De duas uma. Ou eles considerem que Kardec é mais evoluído do que eles e aceitem os conceitos e orientações de Kardec, ou vai fazer outra coisa. Ou cria o seu movimento, né? Espiritismo sem Kardec e sem o Cristo. Ou então cria uma outra coisa, cria uma seita, bota outro nome, mas sejam honestos. Porque tanto Kardec quanto os Espíritos superiores estão a cada passo rendendo uma homenagem ao Cristo, mostrando que o que eles fazem nada mais é do que relembrar e desenvolver os ensinos do Cristo. Um grande abraço, espero que tenha sido útil. Vamos para a nossa segunda parte. Queridas filhas, queridos filhos, que a paz do Cristo se instale no teu belo coração. Porque não interessa teus erros, se você busca o Cristo, já há beleza no teu coração. Como já havia beleza no coração da pecadora de Magdala, quando ela busca o Cristo. O Cristo, oh filhinhos, não está preocupado em condenar ninguém. Ele já conhece todos os teus erros. E por isso, talvez ele te ame ainda com mais zelo e carinho. Veja que imagem bonita. A pequena ovelha se extravia do rebanho. E o pastor se mete no mato, arranha a pele, se angustia, olha em todos os cantos, até que encontra aquela ovelhinha que resolveu aventurar-se pela mata perigosa. O que faz o pastor? Briga com ela, espanca, condena? Não. Coloca a ovelhinha em seus braços, alegra-se e traz ela de volta para o seu rebanho e certamente fica mais atento com essa ovelhinha travessa. Isso tem toda a relação com o tema de hoje. Porque o Cristo, quando observa muitos corações, ainda com muitas dificuldades, e vê que eles se esforçam para dar um sorriso amigo a quem sofre, ele valoriza isso. Entende, filho? Que bom, fulano, essa ovelhinha que tem tanta revolta e mágoa no coração, está se esforçando para sorrir para alguém que está em sofrimento. Às vezes, filho, isso tem muito mais mérito do que a pessoa que foi lá e foi super simpática, como vocês dizem, mas que era tudo falsidade. Mas que era só para se exibir. Às vezes, um olhar de misericórdia possui um mérito espiritual imenso. Para alguém que está num canto da rua, para alguém que está num leito de dor, para alguém que acaba de perder um emprego, um olhar de fraternidade. Às vezes, eu sei que vocês precisam se esforçar enormemente, simplesmente para não maltratar o próximo. Esse esforço tem mérito aos olhos do Cristo, aos olhos do Mestre. Então, filhos, não pensem que é preciso a autoexibição, é preciso chamar a atenção de outros para ter mérito espiritual. Não, de nenhuma forma. Isso normalmente atrapalha. São esses esforços diários, às vezes penosos, para cumprir os vossos deveres, que são árduos, nós vemos, nós sabemos, e ainda assim o esforço de não ser agressivo e até ser um pouco gentil com o próximo. Muitas vezes nós vemos que vocês chegam aos seus limites. E isso, filhos, garanto, muitas vezes geram sorrisos de satisfação de vossos guias espirituais, porque eles sabem dos teus limites também. Então, vamos ficar atento, porque esse esforço íntimo, o vencimento dessas barreiras imensas que ninguém vê, mas que vossos anjos veem, que Deus conhece, trazem para você, podem trazer para você imensos méritos espirituais. Às vezes você começa a falar mal de alguém, você dá conta e para, e faz um esforço hercúleo para parar aquele processo. Talvez quem esteja de fora veja apenas o erro que você começou, mas não vem um esforço tremendo, imenso, para parar o erro. E esse esforço tem mérito espiritual, filhos. Tem mérito, sim. É como a ovelhinha que você perdeu. Mas, de repente, ela para de fugir e começa a berrar, pedindo, pastor amigo, me resgata. Me perdi. Comecei já a falar mal. Este é um ponto muito importante que quase ninguém entende em movimento espírita. O fato de você parar o erro e começar a pedir socorro já tem imenso mérito espiritual. Vocês têm que valorizar isso, porque é comum para vocês se perderem. É, ao invés de se condenarem, peçam socorro como a ovelhinha perdida. Berrem por meio de preces sinceras. Pastor amigo, mais uma vez me perdi. E eu preciso mais uma vez que você venha onde eu estou, porque eu não consigo mais voltar sozinho. Eu preciso que você venha aqui, por misericórdia, e me resgate desse buraco que eu resolvi cair. Eu preciso que você, meu bom anjo, me coloque mais uma vez em teus braços e me reconduza para uma situação de equilíbrio. Isto é cristianismo. Isto é dignidade espiritual. Saber como a ovelha perdida ter a lucidez de pedir: Senhor, me dei conta que já estou errando de novo. Mas eu sei que para ti não há uma condenação maldosa. Estou aqui te suplicando de novo, por favor, me coloca em teus braços e me reconduz à condição de equilíbrio. Mas não vou fazer isso uma vez arrogantemente. Como a ovelhinha, irei berrar até que tu me encontres. Até que eu crie uma situação fluídica necessária para que tu possas me colocar em teus braços e me reconduzir. Não duvide. 1 milhão de vezes que você erre, 1 milhão de vezes o bom pastor irá te procurar e te resgatar. É preciso que você peça incessantemente ajuda. E assim você conseguirá ser resgatado. E isto já é um mérito, porque reconhecer o Cristo como nosso Senhor e Salvador já é um sinal que há beleza no teu coração. Paz do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita é um Convite à Juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.